E a gente está aqui em mais uma edição do Papo de Futuro. O Papo de Futuro volta a um tema que ganhou centralidade no debate institucional do país: a reforma constitucional da segurança pública. Essa proposta de emenda à Constituição, o número dela é o número 18 de 2025, mas ela tem sido comumente chamada de PEC da segurança pública. E ela foi encaminhada pelo Poder Executivo aqui para o Congresso com o objetivo de redefinir competências, fortalecer a coordenação nacional nessa área da segurança pública, diante, claro, dos desafios como combate ao crime organizado. Na Câmara, esse texto deve ser votado nessa quarta-feira, portanto, amanhã, primeiro na comissão especial e depois no plenário. Amanhã, claro, para quem está acompanhando a gente aqui nessa edição ao vivo, mas também depois em podcast, fica aí essa informação de que seria nessa, vai ser provavelmente nessa quarta-feira. A comissão especial, ela recebeu dezenas de contribuições de especialistas, de parlamentares, em várias audiências públicas desde o ano passado. Até que agora o relator da PEC da Segurança Pública, o deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, deve apresentar um texto com mudanças. Então, hoje, para conversar sobre esse tema aqui, nessa edição do Papo de Futuro, eu tenho comigo novamente aqui nos estúdios da rádio, da TV Câmara, das redes sociais da Câmara, o estúdio de vidro, direto do corredor das comissões, o consultor legislativo Davi Carneiro. Davi, muito bom dia. Bem-vindo aqui ao nosso novo estúdio do painel eletrônico e também do Papo de Futuro.
Bom dia, Ana. Prazer estar aqui com você nesse estúdio aqui que tá muito legal, né?
Pois é, agora a gente está aqui bem no burburinho, bem onde acontece a notícia, onde inclusive está prevista a votação a partir dessa quarta-feira na comissão especial da PEC da Segurança Pública dessa proposta. Depois a ideia, inclusive, pelo que os líderes estão dizendo, e o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, Davi, é que a proposta já vá para o plenário. Inclusive, ela já está até na pauta do plenário, já está aparecendo ali na pauta do plenário dessa semana. E qual que é o quadro, Davi? A gente fala muito no Papo de Futuro de inovação. Que inovação que a PEC da Segurança Pública ela traz para a forma como esse tema ele é tratado aqui no Brasil?
Veja, Ana, se a gente for ver, por exemplo, os grandes sistemas, né, de políticas públicas que a gente tem, né, da educação, da saúde, da assistência social, todos eles passaram por grandes mudanças desde a Constituição de 88. Então, se a gente pega o SUS, por exemplo, a gente teve aí a formação, né, das comissões intergestores, né, para combinar aí como é que vai funcionar a gestão da saúde. A gente teve reformas aí no financiamento, sucessivas reformas. A gente teve, né, os pactos de aprimoramento de gestão, né, ou seja, a União dizendo, né, ó, eu vou repassar recursos contanto que você, né, alcance determinados resultados. A gente teve, né, na assistência social, né, as normas operacionais básicas. A gente teve na educação, o sistema é muito recente, é de agora, né, mas a gente teve ao longo dos anos aí, né, os fundos constitucionais de financiamento da educação. A gente teve o IDEB, né, que é o indicador de qualidade. E quando a gente olha para a segurança pública, a gente não teve uma inovação institucional da mesma proporção. A gente teve a lei do SUSP, né? Nós tivemos, a partir da Secretaria Nacional de Segurança Pública, algumas mudanças, mas elas foram muito mais tímidas do que, né, os outros sistemas de políticas públicas. Então, essa PEC, ela levanta para a gente, né, algumas discussões muito interessantes em termos de inovação, né, dessa estrutura, de como é que vai funcionar, né, a segurança pública. Inclusive, é muito curioso, né, que no relatório, né, no parecer aí prévio, né, do relator Mendonça Filho, ele inclusive diz o seguinte: olha, eu não concordo, né, não concordei com certas com o texto do governo, achei insuficiente, né, em vários sentidos, mas essa iniciativa ela abriu, né, uma oportunidade para a gente discutir uma série de aspectos aqui da segurança, né? E eu vejo da mesma forma, né? Se a gente for ver assim na experiência comparada, Ana, muitos países passaram por profundas reformas na segurança, principalmente a partir da década de 70 ali. Seja para fortalecer as políticas baseadas em evidências, seja para, por exemplo, né, consolidar as suas chamadas hoje, né, autoridades antimáfia, né, um enfrentamento mais sistêmico, né, ao crime organizado, enfim. Então a gente teve aí, né, uma série de reformas comparadas, né? E o Brasil, de certa forma, está correndo atrás, né, agora dessa, né, enfim, com os desafios que tem, como você bem colocou, né, dentre eles, né, um dos maiores aí, né, o desafio do enfrentamento ao crime organizado, né, a gente está correndo atrás também desse tipo de reforma, né?
A gente está aqui conversando ao vivo, para quem está acompanhando a gente ao vivo, mas também depois em podcast. E aí, nesse momento, chegou aqui para integrar essa nossa conversa do Papo de Futuro o também consultor legislativo Miguel Ribeiro. Miguel, bom dia. Miguel, que tem acompanhado aí de perto também a PEC da Segurança Pública, inclusive no trabalho que a consultoria faz de assessoramento aos parlamentares. Davi estava aqui falando para a gente justamente da inovação, dessa possibilidade da constitucionalização desse tema da segurança pública, o que isso vem trazendo. E aí eu vou passar agora, dar bom dia ao Miguel, que está aqui com a gente agora nessa conversa, e passar também a pergunta para você, Miguel, no sentido de o que você pode trazer em relação a essa discussão também, do que você entende como inovação na PEC da segurança pública. Bom dia.
Bom dia. Eu acho que essa pergunta ela é interessante se a gente pensar do ponto de vista de como a PEC chegou aqui e como a PEC está sendo elaborada, né? Porque o governo federal teve uma visão para a PEC, que muito foi incorporada pelo relator atualmente, mas o relator, junto com conversas com lideranças, né, deu uma cara também em alguns aspectos mais específica, digamos assim. O governo federal pensou numa maior, digamos, coordenação federal em vários aspectos, como planos de segurança pública. Por outro lado, a ideia do relatório até o momento apresentado, já que é um segundo substitutivo que deve ter apresentado outro, né, é uma noção mais pactuada, né, uma cooperação federativa, né, e da maneira com que a Constituição brasileira prevê essa ideia de cooperação federativa. Em vários outros aspectos, a ideia é trazer isso para a segurança pública também, né? Mas em ambos os aspectos há uma ideia de renovação no sentido de um maior estabelecimento de diretrizes e trazer para a Constituição mesmo esse tema de uma forma mais sólida, né?
E aí, vou até direcionar primeiro para o Davi a pergunta, Davi, depois para o Miguel poder também complementar. Houve uma preocupação muito grande durante a discussão da Comissão Especial da PEC da Segurança Pública, exatamente com isso que o Miguel já trouxe um pouco, de como que vai ser essa divisão federativa. Houve uma preocupação muito grande, vários governadores vieram aqui, principalmente governadores de oposição, mas outros também, nessa preocupação de que os estados perdessem o seu protagonismo na condução da segurança pública. Estado que a gente sabe, que nos estados que, como a gente sabe, na própria Constituição, eles têm esse papel mesmo da condução mais ali na ponta da segurança pública ao cidadão. E aí vem a pergunta, Davi, na prática ali, para o cidadão, quando a gente tiver a aprovação da PEC da segurança pública, o que isso vai mudar para o brasileiro no dia a dia e na expectativa de que eu acho que é uma expectativa de todos os brasileiros, de mais segurança realmente, de você poder circular pelas ruas das cidades com mais segurança, que é isso que a gente vê que é uma preocupação muito grande dos brasileiros em várias pesquisas de opinião que são feitas.
Uhum. Bem, primeiro queria saudar aqui meu colega Miguel, né? E eu trouxe o Miguel aqui justamente porque ele, do quadro de consultores aqui da consultoria, né, ele acompanhou de perto aí o trabalho, a tramitação, as discussões, e é muito importante, né, ele estar aqui nessa conversa com a gente. Bem, eu acho que a resposta a essa pergunta depende muito de que texto, né, a gente vai ter ao final aí, né, das discussões, né? A gente tem discussões muito centrais, outras que a gente poderia considerar laterais, inclusive, né? Mas, assim, eu acho que uma das principais questões, né, é das capacidades estatais, né? O que é isso, né? Você hoje vê, né, e isso está muito bem tratado, inclusive, no parecer, né, preliminar do relator, né? Você vê um desafio muito grande em que as organizações criminosas elas estão se sofisticando, né? Então, assim, você ter de alguma forma instrumentos, né, de cooperação, de financiamento, de uma divisão, né, de competências e de acionamento também de diversas instâncias e de coordenação entre essas instâncias é fundamental, né, para que você faça uma repressão mais qualificada. Um outro aspecto, né, que ele não está, vamos dizer assim, explícito, né, no texto, né, mas ele decorre, né, principalmente se a gente pensar um pouco na proposta original, né, do governo, né, e da questão assim, de existir uma coordenação a partir da União, é de você passar a ter um modelo de segurança pública baseado, né, primeiro, na prevenção e também, né, numa certa coordenação sistêmica, que entra aí também, né, não só a questão, né, da repressão, mas também, por exemplo, a questão da inteligência financeira e outros aí, enfim, aspectos da segurança que são muito importantes aí no combate, né, à criminalidade, principalmente a criminalidade organizada.
E o que você vê nesse sentido, Miguel? O que você acha que pode trazer ali? Claro, a gente teve até recentemente aqui a aprovação de um projeto antifacção, né, uma preocupação ali, aí não por uma mudança na Constituição, mas um projeto ali mais específico de combate a organizações criminosas, mas como o Davi colocou aqui também, existe essa preocupação de coordenação, porque são organizações muito complexas, que não estão ali localizadas num estado apenas.
Sim, eu acho, assim, o primeiro ponto é que é bastante interessante, nos Estados Unidos eles chamam de bipartisan, né, que é quando você tem acordos comuns entre republicanos e democratas, como aqui a gente tem vários outros partidos, né, mas a gente pensar em espectro esquerda e direita, há um consenso no sentido de que as organizações criminosas são uma ameaça, né, e elas precisam ser tratadas como essa ameaça, inclusive, à medida que elas vão entrando no próprio Estado, né? Então, a gente tem casos de participação de licitações, de empresas, né, que são as fintechs também. É muito difícil você conseguir mapear isso e você precisa dar uma estrutura, né? Claro que a legislação ela pode dar isso, mas quando você constitucionaliza, você cria outras possibilidades. Então, tanto no projeto, tanto no texto que veio do governo, né, do executivo, como do relator, isso está bem posto, né? O relator, na verdade, ele deu uma intensificada nesses aspectos, né? Inclusive, prevendo uma maior rigidez em relação até o artigo 5º da Constituição, que trata de direitos fundamentais, algumas limitações quando se trata de lideranças, por exemplo, de crime organizado. Então, essa ideia é deixar mais rígido, mas ambos tinham essa noção clara de que é preciso criar mecanismos de trabalho em conjunto, interoperabilidade, né? No relatório está prevista a ideia de forças-tarefa dentro da própria Constituição, então você colocar isso, trabalho em conjunto interinstitucional também, porque aí você pode envolver COAF, Ministério Público e outros setores de uma forma mais clara, né? E à medida que você traz para a Constituição, você deixa a coisa mais coesa. E, assim, aproveitando que também você perguntou a questão do dia a dia, né? Uma das discussões é sobre as guardas municipais também, né? Então isso é uma coisa que tá posta. O governo trouxe e colocou as guardas municipais, como a interpretação do STF já era, de que eles eram órgãos de segurança pública, trouxe para os incisos do artigo 144. Então ali é o rol explícito de quais são os órgãos de segurança pública. No relatório, há uma previsão de criar polícias municipais, que são a demanda das categorias, né? Então, as corporações também, elas buscam isso, assim, né? E só para finalizar, tem a questão do financiamento. Eu acho que também é uma coisa que está relacionada a isso. O governo federal pensava em colocar os fundos que já existem na Constituição. O relator, ele prevê isso, mas ele prevê uma distribuição maior para os entes federados, né?
Essa, aliás, era uma preocupação recorrente do relator Mendonça Filho. Ele colocou ao longo do debate que é, cooperação é importante, essa institucionalização é importante, mas sem financiamento a segurança pública também não tem como ser efetivada. A gente está chegando ao fim aqui dessa edição do Papo de Futuro dentro do painel eletrônico, mas antes não posso deixar de deixar para vocês também uma conclusão, e aí trago aqui a participação até de internautas nossos que estão acompanhando a nossa conversa ao vivo, depois, claro, como eu disse, fica em podcast, mas o Paulo Andião falando aqui da questão da segurança pública, e aí falando de outro tema que está aqui também no Congresso, que é a escala 6x1, então está todo mundo antenado nesses temas mais complexos, e é, também essa capacidade, é, também tem um ouvinte aqui falando de, da incapacidade estatal é, na questão do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, então é, realmente a gente vê que é uma preocupação da população, do cidadão em relação à segurança pública. Para a gente poder fechar, a gente comentou aqui brevemente do projeto antifacção, outros projetos relacionados a matérias penais, a segurança pública como um todo. Essa discussão da PEC da segurança pública, na avaliação de vocês dois que acompanham esses temas, até pela consultoria também, ela está relacionada a outras matérias que estão em discussão, seja no Congresso, tanto Câmara quanto o Senado. Como é que essa discussão da PEC da segurança pública, ela também tem ligação com outros temas relacionados especificamente a constitucionalização da segurança?
Bem, eu vou dar aqui alguns exemplos, né? É, eu diria que o Brasil ele precisa transitar, né? E a gente tem algumas áreas de excelência já dentro das polícias, das políticas de segurança pública dos estados e de alguns municípios brasileiros, né? É, para políticas baseadas na prevenção, né? E também na, enfim, na proteção sistêmica. Então, sair de um modelo reativo para um modelo, né, proativo, sistêmico e preventivo também. Na prática, o que é isso? Né? É, por exemplo, né, você já tem algumas polícias, né, no Rio Grande do Sul você já tem algumas polícias que fazem isso, né, o que a gente chama de dissuasão focalizada, né, porque, enfim, a grande maioria da criminalidade violenta ela está concentrada num número muito pequeno de pessoas, né? Então, novas técnicas de investigação, de repressão estão sendo aplicadas, o policiamento em pontos quentes. Então, quer dizer, existe uma série de políticas baseadas em evidências, né, que podem ser, né, por meio dessas reformas, elas podem ser na ponta, elas podem ser priorizadas. Né? É, a outra questão, né, é a prevenção primária, propriamente dita, né, que ainda não é considerada assim, uma política de segurança pública. Né? A gente confunde muito, né, ainda, prevenção com campanha no Brasil. Né? E, enfim, e transformar, né, prevenção primária, né, ou seja, né, desde do cuidado, né, com as crianças, com os jovens, né, para evitar que ingressem na criminalidade, né? É uma questão muito importante da mais alta eficiência, segundo os estudos, né, que a gente tem, que a gente conhece. Né?
Até o que o nosso ouvinte colocou ali da questão do trabalho, né? Trabalho, educação, tudo relacionado à segurança. E você, Miguel, como é que você conclui esse nosso bate-papo aqui?
Eu acho assim que há essa coordenação pensada, inclusive, no plano legislativo. Se a gente olhar para o PL antifacção, termos que estão no texto atualmente da PEC, eles são, de certa forma, interligados com os textos do PL antifacção, milícia privada, né, a própria ideia de facção criminosa, né, então são termos que estão ali próximos. Eu acho que o PL antifacção também tenta fortalecer mecanismos de investigação e de inteligência, então a gente vai ver cada vez mais a ideia de aperfeiçoamento legislativo em termos de inteligência mesmo. Eu acho que é um dos fatores fundamentais que chega a essa ideia de prevenção, uma prevenção de uma forma estruturada ou uma investigação não só repressiva, mas que você possa antecipar, inclusive ligando a questões financeiras, né, e questões que envolvam as bets, que envolvam as fintechs. Então, isso é um ponto. Outro ponto é o financiamento mesmo, né, e aí você já está vendo algumas propostas nesse sentido, e pensar a ideia de segurança pública de uma forma mais macro e estratégica, que talvez se desenvolva mais e tire aquela ideia de que segurança nacional é um aspecto apenas um rescaldo da ditadura, porque segurança nacional, na verdade, é uma coisa bem maior, que você precisa de um planejamento estratégico que envolva, inclusive, forças armadas, e a gente precisa trazer isso de volta. Eu estou pelo menos os trabalhos que a gente acompanha, um GT que foi criado agora recentemente na Comissão de Relações Exteriores, que busca discutir questões de crimes em fronteiras. Então a gente está vendo essa sofisticação legislativa, digamos assim.
Certamente. Eu vou agradecer muitíssimo ao Davi Carneiro, mais uma vez, nosso titular aqui do Papo de Futuro, sempre trazendo um tema que está aí na ordem do dia, que a gente possa aprofundar nesse bate-papo, e ao Miguel Ribeiro também, que trouxe para a gente aí como é que está essa discussão, os dois trazendo esse aprofundamento desse debate e alguns aspectos que, às vezes, ali no momento da correria, que um cidadão ouve falar da PEC da Segurança Pública, mas vê a complexidade desse tema e que diversos aspectos que tratam dele. PEC da Segurança Pública, para quem está acompanhando a gente ao vivo, a previsão de votação nessa quarta-feira na comissão especial e também, perdão, no plenário. Para quem está acompanhando a gente depois em podcast, no YouTube, nas plataformas digitais, de toda forma, esse nosso bate-papo aqui não fica invalidado, porque as reflexões trazidas pelo Miguel e pelo Davi vão além da votação em si da PEC da Segurança Pública. Aos dois, mais uma vez, obrigado, um bom dia.
Obrigado, Ana.